A partir de agora, Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alain Barcelos.
Muito bem, estamos começando o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Nesta noite, temos a honra de receber aqui no estúdio da FM Cultura a cantora e compositora Mariette Fialho. Mariette, bem-vindo aqui ao nosso espaço do Quilombo.
Boa noite, muito obrigada. Sempre é um prazer estar aqui, sempre.
E é sempre um prazer te receber. Aliás, a última vez que tu veio aqui foi em agosto do ano passado, 2024.
Isso mesmo.
E, bom, de lá pra cá, várias coisas aconteceram, né? A gente tem conversado paralelamente, mas sempre namorando essa possibilidade do teu retorno aqui ao Quilombo, dessa vez, deu.
Ainda bem.
Mariette, uma das coisas que aconteceram de lá pra cá foi uma ida tua pra região Nordeste? Como assim?
Sim, sim. Eu me inscrevi no edital do Sesc. Circula RS, né? Que um projeto muito bom, maravilhoso do Sesc, tentando resgatar todos aqueles artistas que ficaram sem emprego, sem trabalho, devido à enchente no Rio Grande do Sul.
Ah,
então, eu fui graciada por esse, né? Por ser escolhida, né, uma das 80 e poucas artistas que foram para todo o Brasil. E eu tive a graça de ir para a Bahia. Fui lá para a Feira de Santana, com o trabalho Mariette Fialho e companheiro Xosa. Então fui eu, Cláudio, Márcio e o Kiko Garcia. Foi maravilhoso.
O Márcio na bateria. O Cláudio, violão e voz.
Exato.
E o Kiko.
E o Kiko no baixo.
E o contrabaixo.
E nosso querido Davi Lex, a equipe técnica é importante, maravilhoso.
Que legal esse projeto, né? Até porque tem essa possibilidade de levar artistas daqui e também, e obviamente, daí conhecer o trabalho de artistas negros, né?
Exatamente.
Eu acho que também tem essa coisa muito rola de que para lá, para as regiões mais ao norte, né, do Brasil, não se tem muito esse entendimento de que aqui também tem artistas, tem pessoas negras, né? Tem residentes negros.
Como tem, né?
E, obviamente, artistas.
Eu achei bem importante que isso tenha acontecido, porque a mesma visão que a gente tem da Bahia e vice-versa, tem que ser um pouco mais esclarecida, né? Eu fui para a Bahia, não fui para o Pelourinho, porque queria muito ir para lá, mas não pude ir devido ao tempo, à distância. E ficamos na Feira de Santana. Mas eu observei assim, que aqui no Rio Grande do Sul, nós temos um pouco mais de, não digo liberdade, mas tranquilidade de expor a nossa cultura. Não só nas vestimentas, como nas músicas, nas falas, no modo de agir, na religiosidade também. Parece que é um estado que ainda, por mais negros que tem, eu senti um pouco, não comigo, mas eu senti que existe um certo apagamento da cultura negra, assim, nessas, em algumas regiões. O Pelourinho é um lugar mais turístico, né? Então,
sim,
lá a coisa ferve mais, né? E relato de algumas pessoas, mas eu amei, quero voltar para a Bahia, sim, porque eu acho muito importante que a gente tenha esse laço e esse entendimento.
Puxa, que interessante essa tua fala. Porque eu estive em Salvador, mas faz tempo, acho que foi lá por 2007, 2008.
Uhum.
E lá eu visitei inclusive a TVE de lá, né?
Uhum.
E lá eu entendi, tive essa mesma impressão, assim, essa tentativa de desfazer o entendimento da Bahia como sendo o polo de música negra,
exato,
de artistas negros,
exato,
né? Então eles tinham uma preocupação muito grande, assim, dizer que não, nós aqui também temos, ou aqui nós temos um cenário do rock, nós temos um cenário da música clássica, da música erudita, coisa e tal, como se aquelas outras músicas que são vendidas, né? Então, que aparecem, né? Por conta de toda a carga cultural que lá existe, fosse uma coisa menor.
É tipo, temos isso. E também temos isso, entendi.
Nem se falava, na verdade, exato, sobre essa outra parte.
Eu vi assim, alguns relatos, assim, que pessoas, assim, por exemplo, eu tenho meu cabelo rasta, né, o cabelo de dread, né, e lá não se encontra quase, a não ser no Pelourinho, se encontra muito, mas fora disso as pessoas têm um pouco de isso, não sei se é receio, constrangimento, ou não tem essa característica que a gente tem no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, tu vê um monte de preto, né? Os pretos lindos, cabelo crespo, cabelo com rasta, aquela coisa. Eu não vi isso na Bahia. Eu vi uma certa resistência. Eu não sei o que ocorre exatamente, mas a gente tem mais ou menos uma noção do que é, entendeu? Pelourinho é assim porque é um polo turístico, né? Lá a grana rola, lá a atividade é bem intensa, e é óbvio que há interesse que isso ocorra para poder, sabe? Não é uma crítica, é uma constatação. Uhum. Porque eu adoro baiano, adoro, acho muito um povo hiper alegre, né? Bem, né, para cima, né? Então, é uma constatação. Que nem aqui, quem vem de lá, de fora, vem para cá e olha assim, pô, mas eu não sabia que tinha tanto negro no Rio Grande do Sul. É. Eu achei que ia encontrar um monte de gente piochada, cavalo, né? Pra tudo que é lado, não.
E também essa imagem que é vendida do Rio Grande do Sul, como também. Só o estereótipo gaúcho, exato, é esse, né? Como exato. Se só tivesse o gaúcho tradicionalista.
Exato,
aqui.
Exato. Assim como qualquer região do Brasil, o Rio Grande do Sul é visto assim, infelizmente.
E como é que tu acha que foi, como é que tu percebeu assim, a aceitação do teu trabalho?
Olha, foram três shows.
Todos na Feira de Santana.
Isto. E esses três shows foram bem, sabe, foram ótimos, assim, as pessoas foram bastante receptivas, foram pessoas lá nos ver, do Pelourinho foram lá nos ver. Pelourinho fica o quê? Uns 300 quilômetros da onde nós estávamos, uhum. Né? Então teve pessoas que vieram do Pelourinho para nos ver. Foi muito legal, foi um momento maravilhoso, para mim foi maravilhoso, que eu fiquei muito feliz, né? Eu queria sentir essa energia da Bahia e consegui sentir, sim, porque eu dei uma volta, caminhei pra caramba, fui nas feiras, comprei dendê, comprei coco, comprei tudo que eu queria comprar, senti aquela energia forte, muito, apesar de pesada, mas forte lá da Feira de Santana, uma coisa muito forte, sim, né? Quem tu olha lá, tu chega, tu enxerga, tu sente aquela energia forte de muitos anos. Sim. De muitos anos.
Transpira a cultura.
Muito, né? Muito. Transpira. É forte. Sabe? Dá para arrepiar. A palavra é essa, arrepia.
É verdade.
É muito forte.
Bom, Mariette Fialho, da outra vez que tu estivesse por aqui, eu te perguntei, eu vou retomar a minha pergunta, que é como é que tem sido essa nova fase da tua vida, da tua trajetória cultural, artística, como compositora?
Aí eu tô num momento muito bom, eu tô bem tranquila, tô num momento muito bom, né? Tenho dois trabalhos distintos e ao mesmo tempo que se ligam, né? Uhum. Então, tem uma ética fiel com o Pane Luxosa, que faz um trabalho de MPB, releituras e blues, né? E alguns grooves também, junto com o Márcio e o Cláudio, que são compositores maravilhosos, eu tenho composições com ele, então... Eu me sinto muito bem em poder colocar minhas músicas, a minha trajetória, a minha essência, as minhas tendências, as minhas influências. Tudo está na minha música, todas as minhas composições. E não só na Companhia Luxuosa, né, como também em Mariette Fialho e os Viajantes na Terra, que é um trabalho de reggae, de groove, né? Muito bom também. Então, todos eles têm as minhas composições, junto com parcerias, com os meninos da banda também.
Legal. E
eu acho que eu estou num momento muito bom, me sinto satisfeita, né? Porque o sucesso, como eu falo sempre, você me pergunta, o que é sucesso para ti, Mariette? Tá? Sucesso para mim, o que é? É poder estar vivo em primeiro lugar, senão eu não poderia fazer o que eu faço. E poder saber que o meu trabalho é reconhecido. Satisfaz quando alguém canta minha música quando eu vou no show. Entendeu? Eu tenho música que quando eu vou cantar no show, eu nem preciso cantar porque as pessoas cantam. Então eu fico muito feliz em saber que as pessoas sabem minhas músicas, sabe? Elas cantam o refrão e dizem, olha, eu ouço, eu te sigo, eu vou lá. E aí aquela música não vai cantar, ou cobra, né? Outro não vai cantar categoria, outro não vai cantar mulher preta, entendeu? Essas coisas. Então, isso é sucesso, entendeu? Isso é sucesso. Eu ir no supermercado, alguém conhecer, tu não é Mariette, isso é sucesso pra mim. Isso é sucesso.
É verdade.
Que é um sucesso verdadeiro. É uma coisa que vem, né, da periferia, as pessoas me conhecem no ônibus, em qualquer lugar que eu vá. E toda a acolhida que eu tenho dentro daqui da FM Cultura e da TVE, que para mim é sucesso também. Né? Um local que sempre acolheu, né, uma empresa, né? Não sei se é empresa que eu posso falar, mas isso não, estatal, né? Não é isso? Sim, tem um tratamento estatal que não tem tendências e que está aqui aberta para que todo tipo de cultura possa se expressar. Isso para mim é sucesso, então eu me sinto só, feliz só por isso. Só por isso, por isso tudo.
Um breve parênteses, eu repito isso sempre quando tenho a possibilidade, né? Quando o então governador do estado, Simon, veio aqui para fazer a inauguração da FM Cultura lá em 1989, ele justamente disse isso, né? Para que os artistas daqui não precisassem se deslocar ao eixo Rio-São Paulo, então, para lá desenvolverem as suas carreiras, né, artísticas. Então, o papel da FM Cultura é este. E o papel do Quilombo, ele vem nesse mesmo sentido de procurar trazer essas multiculturalidades que estão aí presentes no Rio Grande do Sul, para mostrar que o Rio Grande do Sul não tem só a música tradicionalista, claro, né? Tem outros gêneros, outras coisas acontecendo, então a gente tem que dar espaço para isso também.
E eu certamente digo, eu devo muito à FM Cultura, devo muito à TVE, porque muitas coisas eu fiz aqui, muitos trabalhos meus foram divulgados, e eu tenho portas abertas, sempre bem recebida, e eu acho que é um tesouro, um lugar onde a gente tem que preservar. E isso eu falo para todos, os músicos, todos aqueles que passaram por aqui, as autoridades, né? Eu como artista e como cidadão, estou aqui cobrando mais atenção para a FM Cultura, mais carinho para a FM Cultura, mais carinho para a TVE, não só para a estrutura física, mas para o lado orgânico, que são vocês que trabalham aqui, que eu conheço há anos. Perfeito. Pessoas que já não estão aqui mais, mas que colaborar muito para ela estar de pé ainda, entendeu? Então, por favor, com todo carinho e com todo respeito, eu peço que as autoridades tenham mais carinho, os deputados, os vereadores, criem alguma coisa que possa levantar e fazer a nossa FM Cultura ser melhor ainda do que ela é. É isso.
Perfeito. Parabéns. Muito boas palavras. Até porque a Mariette Fialho, Ney Lisboa, enfim, tanta gente boa que passou por aqui, que passa por aqui pela FM Cultura, né, que tem essa tradição de fomentar a tradição, a música realmente gaúcha, genuinamente.
Gaúcha, exatamente.
Mas a pauta, muito bem, muito obrigado, mas a pauta aqui é a Mariette Fialho. Vamos retomar essa conversa sobre Mariette. Tu falou algumas vezes sobre a Companhia Luxuosa, que é realmente... É um luxo, né?
É um luxo.
Esses dois parceiros teu aí de composição e de estrada, né? O Márcio Bandeira e o Cláudio.
Márcio, mais de 20 anos. O Cláudio vai fazer 15 anos que nós estamos juntos, né?
O Márcio Bandeira, inclusive, esteve aqui na FM Cultura recentemente, né? Dando sua entrevista.
Que maravilha.
Falando sobre um projeto que ele está desenvolvendo aí na batida e no sopro do coração. Maravilhoso.
Nossa,
maravilhoso projeto.
Coisa bem linda.
História da música desde da era da pré-história. Flautas e os tambores, nossa, é muito rico.
O Márcio é estudioso, ele vai atrás. Sim. Ele é maravilhoso, ele sabe tudo, impressionante. É um cara, além de ser um irmão maravilhoso, é um profissional de alta qualidade, sabe, que procura saber, né, da sua função e passar pra gente aprender, né? A gente tá sempre aprendendo.
Verdade.
E a Companhia Luxuosa, pra mim, como tu falou, é um luxo, sim. Eu sempre acho assim, eu como cantora, não sou instrumentista, e eu acho que eu sempre devi isso, né, aos compositores e aos instrumentistas, o fato de eu estar aqui. Eu acho que tudo é uma liga, né? Nós temos que estar sempre conectados para poder trabalhar, né, de uma maneira bem, bem legal. E a Companhia Luxuosa, para mim, é um presentão. Eu adoro, eu... Sabe, a gente faz trabalhos ótimos, né? A gente se dá bem pra caramba, a gente tem uma sincronia maravilhosa, né? Musicalmente falando, né? Com pessoas também, com amigos. Assim.
Isso é importante, né? Tu estás trabalhando com pessoas que tenham a mesma afinidade, é fundamental.
Sim, eu não vou dizer que eu já trabalhei com muita gente. Tive a honra e o prazer e o privilégio e a bênção de trabalhar com gente, desde baixistas, guitarristas, né? Bateristas, instrumentistas, foram ótimos, todos foram ótimos, entendeu? Maravilhosos. E tu trabalhar com quem tu gosta e ter não só afinidade musical, mas aquela afinidade com pessoa, tu olhar no olho, que nem eu te olho agora,
é,
e posso dizer sinceramente que eu te adoro.
Entendeu? E a recíproca é muito verdadeira.
Que vem do coração mesmo, isso é importantíssimo.
É,
que a arte não pode ter camuflagem. A arte não pode ter camuflagem. Não pode falar uma coisa no palco e fazer outra na coxinha. Eu sou uma pessoa que não consigo tolerar isso. Tu me conhece, sabe que eu sou uma pessoa muito visceral. Bastante. Eu sou no palco e sou fora do palco. Então a Mariette que conhece em cima do palco é a mesma que está fora do palco. É a mesma que está na rua. Se eu tiver que falar e contestar, eu contesto. Eu sou assim. Eu saí do palanque para ir pro palco. porque eu tenho mais liberdade de falar o que eu quero com a minha arte.
Ah, tem uma música do teu repertório que diz muito sobre isso, né, Mariette? É minha decisão.
Se eu quero, se eu vou, é minha decisão. Exatamente.
Maravilha, maravilha. Bom, e uma outra personalidade, tu sabe que eu devo dizer, eu sinto essa falta. Quem está faltando vida também aqui. Aliás, desde quando o projeto do Quilombo começou, quando eu comecei a articular, eu estava pensando, quais são as pautas, quem vamos trazer? Então, fiz uma lista de nomes. E até hoje, nós estamos aí, este agora, dezembro, completa 5 anos de programa. Até hoje, eu não consegui chamar todo mundo, porque sempre tem boas pautas, boas presenças importantes para trazer.
Isso é bom, né?
Com certeza.
É bom.
Muito bom. Mas, e uma dessas pessoas que eu sinto que falta vir aqui é o Cláudio Costa.
Ah, então tá. Esse homem, ele vai ter muito o que dizer. Aquele mineirinho. Que tem uma musicalidade sensacional, um instrumentista maravilhoso, um arranjador sensacional. Ele é maravilhoso. Tu larga uma música pra ele, larga uma letra pra ele, ele não mexe numa vírgula, nem um nada. Ele faz exatamente como tu mandou. Ele respeita, tá, e consegue fazer aquilo de uma maneira tão singular e tão sensacional que tu olha assim, cara, esse homem, esse mineirinho é muito bom. É o trembão, como eu falei, ele é um trembão.
Excelente. Já que estávamos conversando sobre a companhia luxuosa, eu acho que seria interessante ter alguma música aí que fale um pouco dessa parceria de vocês.
Claro, claro. Então eu vou querer Meu Ofício, que é do Márcio Bandeira, né?
A música que ele também, que nós tocamos aqui, durante a presença dele agora no Quilombo, ele justamente trouxe essa música como sendo uma parceria de vocês, né?
Isso, uma parceria.
Fala a respeito dessa parceria.
Bom, é que aquela, o Márcio, na verdade eu sempre digo, eu dei um pitaco nessa música, dei um pitaco, né? Porque ele foi com a letra, né? E nós estávamos em casa lá, nós três conversando, brincando, assim, e o Cláudio começou a dedilhar e começou a controlar a música, não sabia onde ia dar. Aí eu dei umas palpites, mas coisinha de nada, ele disse dizer que eu também sou parceira. Tudo bem, gente, mas eu não acho, que eu acho que eles que são os caras da música, entendeu? Eu dei um pitaco, mas ele colocou eu como também parceria. Eu acho sensacional. E eu me sinto nessa música, porque parece que tem a ver comigo também. Entendeu? Quando eu comecei, eu não sabia onde ia dar também. Uhum. Que era só brincadeira. Eu cantava como brincadeira na minha casa. Entendeu? Com a minha família. E é isso. Eu só vou terminar quando as luzes apagarem. Quando o pandeiro parar de tocar. Quando o violão parar de atuar. E a minha voz não tiver aí mais.
Eu me lembro que o Márcio comentou no programa que quem fala sobre essa música é o Cláudio, que ele disse que o Márcio chegou aqui com uma folhinha, falando,
isso, exatamente,
tem uma letra aqui.
Uma folhinha, exatamente. Chegou já com ela pronta, assim, meu Deus, é verdade. E eu só dei um pitaco, não fiz, não considero, sabe? Que nem quando eu fiz o primeiro CD, eu tinha duas músicas no CD, Ovo à Luta. Eu não me considerava como uma compositora, capaz, com duas musiquinhas, não é compositora, não é. Mas agora eu consigo ter a petulância de me achar um pouco de compositora com essa segunda fase da minha vida, que logo que eu conheci o Cláudio. Então, a minha vida assim, divide assim, de compositora antes e depois do Cláudio Costa. ele se chamou muita gente a fazer, né, compor. Eu, o Elton, compôs Nossa Negra Porto Alegre, que também depois eu queria.
Essa música é maravilhosa, linda, do, né? Nelton Noal. Do Elton.
Elton Rolim.
Elton Rolim, teu parceiro. Nossa Negra Porto
maravilhosa,
Alegre.
Maravilhosa, linda, linda. Ele levou ter. O Cláudio deu. O Cláudio faz isso, ele dá a melodia pra nós. Aquela melodia cabeluda, sabe? Aquela que eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Que nem estenda a sua mão que ele deu pra mim. Ele passou pro Elton a melodia do... E o Elton ficou, acho que quase um ano. Até fazer essa coisa linda, né? Ficou muito bonito, ficou lindo demais.
Tá.
Mas
bom.
Meu Ofício seria a primeira que eu pediria.
La la ya, la la ya. Era só brincadeira, meu ofício de meu ar, meu canto, meu viver, é tudo que eu tenho para dar. E quando a luz apagar, quando a cortina se fechar, direi que tudo valeu, e o pranto haverá de secar, e chegar a hora valeu, e o pronto haverá de secar, e chegar a hora de recomeçar. Levo meu pandeiro, levo meu violão, e bem junto ao povo celebrar uma canção. Música não tem preconceito nem discriminação, é a trilha sonora de todo e qualquer. Direi que tudo valeu, e o pronto haverá de secar, e chegar a hora de recomeçar. E quando o pandeiro cala e o violão deixar de toar, direi que tudo valeu, e o pronto haverá de secar, e chegar a hora.
Maravilha, Maria Tiário, com o Meu Ofício, parceria aí da Mariette, do Márcio Bandeira e do Cláudio Costa. Essa é a Companhia Luxuosa.
Companhia Luxuosa.
Ô, Mariette, e sobre, ainda sobre essa nova fase aí de compositora, assim, né? É, que tu te sente mais como compositora.
É, qual foi compositora, a... sim, é pequena. Compositora ali, sabe, bem quietinha. De boa.
Ah, quase então. Qual foi a música que abriu essa tua fase?
A segunda fase de compositor?
A primeira fase? A primeira, foi lá no primeiro CD ainda.
Foi no primeiro CD, foi Não Tira Onda, que é minha música, né? Letra e música.
É minha decisão, Mariette Fialho.
É essa aí, né? Porque assim, a primeira composição que me desse, o que, que eu vou fazer? Porque eu acho assim, é tão lindo tu olhar, tu ouvir Chico Buarque, ouvir Ney Lisboa, né? Luiz Wagner, Bedeu, e dizer assim, cara, quanta inspiração, entendeu? É lindo isso. E aí, assim, o que, que eu vou me inspirar, gente? Aí eu me olhei no espelho e disse, é tu, nega. É tu mesmo, vai se inspirar em ti mesmo, entendeu? E foi isso. Então, a minha tira onda, tira... sou eu, é Mariette. É. Eu estou lá inserida, mas tem muitas mulheres inseridas nesse contexto também, entendeu? Então, Não Tira Onda é exatamente... Foi uma fase do que eu sentia essa... Que eu senti muito, na verdade, né? Essa carga pesada por ser mulher, por ser preta, por ser periférica. E ainda passo por isso. Porém, com uma outra cabeça um pouco mais, bem mais madura, né? Com respostas, com atitudes bem diferentes que eu tinha antes. Porque eu me sentia meio reprimido, assim. Mas agora, com certeza, eu tenho mais tranquilidade. E Não Tira Onda representa tudo isso aí.
Hoje tu estás... inteira.
Ah, então. Exato. Graças ao meu querido Luiz Wagner, que deu esse nome, né, pro meu trabalho inteira, ele leva pra mim e diz assim, ô nega preta, amava. Nega preta, e teu jeito aí, tô inteira, tô inteira. E ficou inteira. Agradeço aonde estiver, meu amor.
Bom, vamos falar ainda um pouco sobre inteira, mas antes disso, ainda nesse primeiro bloco, e já que conversamos sobre a Companhia Luxuosa, eu queria falar sobre o outro o show que vocês fizeram recentemente, foi no dia 13 de outubro, no Espaço 373, que foi um show de vocês, né? Mariette Fialho e Companhia Luxuosa.
Exato. Foi um pocket show. Nós três, né? No palco, assim. Um show mais intimista. Foi maravilhoso. Foi muito bom. Nós fizemos muita releitura. Cantamos algumas releituras das nossas músicas também, do que vai estar, que estarão no DVD, né? Algo que a gente gravou ao vivo em 2024. 23, sou péssima. A enchente me deixou sem faz um tempo.
Referencial,
não tinha. Mas nós fizemos essa gravação do DVD lá no Teatro Renascença. Então a gente está trabalhando aí em cima desse DVD nos shows para que logo a gente possa lançar. Está tudo pronto, é só dar o start.
Qual foi o repertório ali do show?
Tem a gente abriu o show com uma música de um tal, que eu tenho parceria com o tal Alan Barcelos, tu conhece?
Já ouvi falar, de novo.
Já ouvi falar do tal de Alan Barcelos, então, Ao Som do Pandeiro, uma música linda, 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 maravilhosa, que também fala da minha vida, fala da minha infância,
dos meus pais,
da minha mãe, que é exatamente aquilo que mostra, não tem nada, tudo que está na letra é exatamente o que acontecia. Tinha mais coisa para dizer, mas a letra não tinha como colocar tudo ali. Mas é uma música. E com a genialidade do Alan, que sabe. O Alan é maravilhoso, gente. Ele tem cada composição, é assim. Ele sabe disso.
Obrigado,
ele fez uma coisa fantástica. O Márcio sempre fala. O Alan tem uma maneira muito singular de compor, né? de musicar as coisas. E eu acho também. Acredito.
Ah, eu me sinto muito feliz com as tuas palavras.
Ah, imagina.
Estamos, durante essa gravação aqui, recebendo uma visita ilustre, que é da nossa amiga Marta Schmidt.
Ai, que eu adoro, minha querida amiga.
Está aqui do outro lado do aquário, aqui, fazendo algumas filmagens. Registro?
Registro.
Um registro do momento.
A Marta também é parceira de anos, né? Não vou entregar a idade, não, né, Marta? Mas adolescente, ela é adolescente quando a gente se conheceu.
Eu soube de algumas histórias de vocês, ela me contou.
Muito bom.
Mariette, para a gente encerrar então esse primeiro bloco aqui, eu te peço então para que tu traga mais uma composição.
Da Companhia Luxuosa?
A teu critério.
Agora eu queria Ao Som do Pandeiro. Já que nós estamos aqui, eu quero Ao Som do Pandeiro.
Foi ao som do pandeiro eu vi meu pai cantar as mais lindas melodias. E minha mãe acompanhar. Eles cantavam sambas que hoje não se ouve mais, a não ser aqui no gueto, onde o samba nasceu. Oh,
passava a noite, vinha dia, o sangue do negro corria, dia a dia.
Alô, amigos, no programa Samba Enredo deste sabadão, vamos curtir grandes obras do nosso carnaval nas vozes de ícones da música popular brasileira.
Como será amanhã? Responda quem.
Então se liga, neste sábado, às 13 horas, programa Samba Enredo, com Elias Costa, aqui na nossa FM Cultura 107,7, a rádio que só toca música boa.
Onda, pela avenida iluminada.
Salve ouvintes da FM Cultura, aqui quem fala é Pablo Dias e é uma alegria imensa convidar vocês para conferirem meu novo single, Meu Irmão, que eu lanço no próximo dia 24 de outubro em todas as plataformas de música e aqui na programação da FM Cultura. O som é uma grande celebração às amizades fortes. Me siga nas redes em @PabloDiasOficial, com apoio TVE e FM Cultura.
FM Cultura 107,7. Conteúdo relevante e música boa. Você está ouvindo Quilombo, o terreiro da FM Cultura, com Alan Barcelos.
Muito bem, estamos de volta com o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Nesta noite, estamos recebendo aqui no estúdio da FM Cultura a presença ilustre aqui na FM Cultura da minha amiga, minha parceira musical, Mariette Fiari.
Opa!
Mariette, tu sabes que para esta entrevista, né, eu tinha te pedido algumas músicas, daí foi interessante, né? Eu pedi só 6, mas tu me deu um monte. Tu mandou várias músicas.
Playlist, aí tu fica com ela.
Perfeito, vai ficar no registro aqui. Mas muitas das músicas que tu enviaste foi de uma parceria mais atual, que é a Mariette Fiari e os Viajantes da Terra. Que projeto é esse? Que grupo é esse? Conta mais a respeito desse projeto.
Os Viajantes da Terra é o Edu Tavares e o Nando Africano. São os dois que fizeram isso aí, mas há muito tempo eles faziam. Eles eram da banda Lírica Rocha, mas daí, depois de um tempo, eles resolveram fazer esse trabalho autoral. Eles têm uma vastidão de músicas lindas, perfeitas, maravilhosas. Eles são os compositores muito bons. Eles tinham esse trabalho e estavam ali, né, fazendo trabalho. E, eventualmente, quando a gente se encontrava, eu convidava ele a fazer alguma parceria. Ah, eu tenho um show para fazer ali, vamos cantar uns reggae, alguma coisa. A gente ia, mas tudo de boa, assim, a gente não tinha nem compromisso. Era só, vamos. Era só parceria, amizade, aquela coisa toda. Aí, um dia, eles convidassem Mariette. Tu não quer ser a comandante dessa nave, dessa que eles são os viajantes da Terra. Não quer ser comandante dessa nave? Eu acho que a gente pode fazer o nome de uma banda e colocar assim. Não, acho que tem que ser Mariette Fiari e os viajantes da Terra. E eu aceitei. Olha, o que eu posso dizer? Além da amizade, todo aquele carinho, toda aquela conexão que a gente tem que ter, a parceria musical foi fantástica. Então, nesse trabalho tem parcerias, tem composição deles, né, do Nando e do Edu, e muitas músicas que eu trago, que eu trouxe do meu CD também, trouxe Voo do CD, tá. Sim. Maravilhosa,
uma releitura.
Roupagem, exato, trouxe algumas coisas que eu cantava na Motivos, né, algumas coisas, como a música do Zé Carlos, que é Paixão, Viajei Cara, que é maravilhosa, ele fez uma nova roupagem também, então... Tá muito bom. Nós fizemos já estamos com muito show para fazer, né? Bastante. Sim. Show. A nossa primeira estreia foi no Espaço 512.
Uhum.
Tava muito bom. Foi uma casa lotada, né? Uma energia maravilhosa, emocionante, foi lindo. E fizemos um festival Porongos também. Ah, legal. Foi, estava muito legal. E estamos aí com uma outra, com uma agenda legal para fazer também.
É interessante falar que há uma diferença, né, do trabalho da Companhia Luxuosa, que se presta mais ao samba, MPB, também faz reggae.
Faz.
Mas os Viajantes na Terra, eles têm uma pegada mais do reggae.
É reggae, groove, essa aí. A gente faz isso bastante. E a coisa, como é que eu vou dizer? O show já é mais intenso, né? Bem, não que é intenso, né? Mais pra cima, aquela coisa toda. E a companhia é também intensa, só que é uma coisa mais... Sabe aquela coisa que, cara, né, onde tu pega um violão, né, um banquinho, curto, sentadinho, tomando uma cerveja. Já no Viajante tem que dar, né, pra dançar.
E tem diferença de trabalho. Eu me lembro que eu conversava aqui com esses tempos com um colega nosso aqui, o Mário Lúcio, que é ali da TVE. E porque ele é músico também, né, enfim, ele toca violão, mas ele costuma fazer bar tocando voz e violão.
Sim, sim.
E daí ele, por que tu não faz voz e violão? Eu gosto, é legal, mas é que é diferente fazer um trabalho, como por exemplo o trabalho que nós começamos a fazer, Mariette, né? Com o Lá de Corim, que é um trabalho de vozes, que é um trabalho com banda. É muito diferente, né? E o resultado, por mais que seja mais difícil por conta de agenda,
é bem mais difícil,
e tal, mas o resultado é diferente.
É, também acho. Inclusive, esse trabalho tem que continuar, porque é lindo, né?
Ah, vamos continuar.
Esse trabalho
continuar.
É maravilhoso.
Assim que for possível,
então,
a gente vai continuar.
A conversa no ar, hein? Mas é, o trabalho autoral, ele dá muito mais trabalho, porque é o teu filho, né? Tu tem que cuidar com carinho, tu tem que apresentar ele bem, tu tem que mostrar como é. Não desfazendo quem trabalha em bar, porque a gente sabe que tem que correr atrás do dinheiro para pagar suas contas, aquela coisa toda. Até porque eu conheço gente que trabalha em bar, mas tem composição próprias, fazem, como o Rosa Franco, por exemplo. O Rosa Franco é sensacional. Ele dá tudo que é lugar, ele é um cara maravilhoso, um compositor de alta qualidade.
Rafael Brasil também.
Rafael Brasil, nem se fala, né? Então, por exemplo, o Rosa Franco, eu canto uma música dele, no Se a Gente na Terra, dele e do Marcos Bozó, Marcos Dubbs, que é Quilombos, Terrenos, Pirâmides, que o Marcos Dubbs fez pra mim. Ele fez pra mim, pensando em mim, isso vai ser difícil pra ti. Então, eu tô aceito com muito carinho. É uma música linda, maravilhosa. Maravilhosa. Então, é isso. Amigos, né, dispondo as suas composições, a gente criando... E também fazendo uma releitura do trabalho. Está muito bonito, muito bonito.
Que maravilha. Bom, além da Companhia Luxuosa, além dos Viajantes na Terra, também tem outro projeto que tu participa, que é o com as Yalodês.
Exato. Estou saindo daqui para ir para o ensaio daqui a
pouquinho.
Só vou almoçar e todo ensaio até das 2 às 5 da tarde.
A agenda realmente...
Não, a semana eu não vou parar, não vou ficar em casa, né? Vou ficar na rua. Mas está tudo bem, eu adoro. Se eu fico em casa, eu adoeço. Eu fico triste.
Com as Yalodês, junto com a Loma,
a Loma, a Clau, a Nina Fola. E com uma convidada especial, especialíssima, que vai fazer parte do... Porque todo o nosso show a gente traz uma convidada especial. E dessa vez vai ser a nossa querida Thalma Freitas.
Que
vai participar. Vai ser dia 10, no Santander, no centro de Porto Alegre.
Que legal, que legal.
Então, é um trabalho lindo. Então, a gente vai cantar músicas dessa Yalodês, nosso repertório, a música que ela vai trazer e uma composição feita em parceria entre nós todas.
É interessante esse trabalho das Yalodês, porque cada uma de vocês traz músicas do seu repertório.
Isso.
E fazem uma nova releitura.
Na verdade, assim, ó, quando nós fomos convidados para fazer esse trabalho pela Sofia e todos, né, toda o Isaías, o pessoal muito maravilhoso, uma banda sensacional, nós fizemos todo o repertório. Eles deram toda a liberdade, né, de montar o repertório. Então, eles não sugeriram nada. Eu e a Loma, a Nina e a Glau fizemos todo o repertório. Cada uma escolheu a música que mais lhe agradava ou que mais se identificava. Então, o repertório é todo nosso. Então, dá para ver que existe uma, sabe, uma liga, uma coisa que tem a ver com todas nós. Então, cada vez que uma entra no palco para cantar, nesse campo do palco, todas as quatro, a gente sente que todas nós conseguimos, além de interpretar, as outras também participam. Né?
E tem alguma música que vocês já tenham, que vocês façam, que seja coletiva?
Da banda, sim, tem. É uma banda, uma música, composição coletiva, você está falando?
Das Yalodês.
Não, tem uma música da Elodê que é... Agora tu me pegou que eu vou ter que me lembrar da música agora. Tem uma música da Elodie que foi a Nina que fez, que é a entrada da banca, quando a gente entra.
Sim.
Aí, agora eu vou esquecer, gente, por favor, agora eu vou esquecer, eu sou péssimo.
Não, então eu vou falar outra coisa aqui, que tem muito a ver. Porque uma das músicas que eu sei que vocês fizeram e que vocês interpretaram juntas é a música que faz parte aqui da TVE. Que foi por muito tempo, sim. Tocou aqui com a interpretação de vocês. A Diferença no Ar.
Colhido aquilo, hein? Eu amei. Coisa boa.
Tava muito, muito legal. Muito bom.
Eu tenho que lembrar das coisas. É que nem quando pede pra contar uma música, a gente esquece, não sabe, né? É muita coisa pra lembrar. Mas realmente foi um trabalho muito lindo. Nós adoramos esse, né? Esse trabalho. E tem tudo a ver, né? E a Lodê, né? Com a representatividade de cada uma, né?
Com certeza.
Então é isso.
Com certeza. Ô, Mariette, tá, tudo bem. Assim, ó, além da Companhia Luxuosa, dos Viajantes da Terra e de outras participações, que vocês, outros trabalhos que tu fazes por aí, também tem participações, como é o caso, por exemplo, que tu falaste da, pra mim, em off, da Produto Nacional.
Ah, então. Produto que eu tenho, né, meus irmãos, meus... Agora ficou a moda, os primos, meus irmãos, tudo adoro, e todos eles. Já toquei com eles há muito tempo. Eu participei do Morro Stock, né, em Santa Maria, com a Produto Nacional. Foi lindo, foi lindo. E agora estarei, né, fazendo com eles, agora dia 20, lá no, na Banda Saldanha, dia 20 de novembro.
Estarei com eles.
Tenho várias parcerias, vai rolar mais coisa por aí, gente. Não posso falar porque não está ainda. Mas tem mais coisa para rolar junto com a Produto, estou junto com eles em algumas coisas, né, juntamente com a nossa banda, né, os Viajantes da Terra. Mas é um trabalho assim que. A Produto é resistência, né? A Produto é resistência. E eu tenho o maior respeito, né, pelo que o Dionísio representa e toda a banda, né? Cada um com a sua trajetória, o seu talento, a sua postura. E é isso, entendeu? O fortalecimento. É isso. Cada vez mais. E eu adoro. Eu estou sempre disposta e pronta para participar de qualquer evento com eles.
Que maravilha. Bom, e projetos aí, o que nos espera, o que tu estás reservando, o que tu estás preparando aí pra gente?
Mas é, tem coisa que a gente nem não pode dizer porque não tá pronta, então não adianta dizer. Tem que ter alguns projetos, sim, para a Companhia Luxuosa, né, e para os Viajantes na Terra também. Estou trabalhando de noite, né, ali queimando neurônios e enfim, fazer várias inscrições para poder chegar lá, né? A gente tem que aproveitar que tem muitos editais abertos, né? Né? Para poder escrever a banda, o trabalho. E tem muita coisa boa para acontecer, sim. Esse ano que vem coisa boa. Vamos terminar o ano com chave de ouro e o ano que vem tem muito trabalho. É só aguardar. Então, onde estiver Mariette Fiali com Companhia Luxuosa ou Mariette Fiali e os Viajantes, vale a pena ver.
Ou Mariette Fiali com quem quer que seja.
Pode ser. Isso, vamos prestigiar os trabalhos dos outros também, com certeza, é óbvio.
Mas no primeiro bloco tu tinha falado sobre um DVD, um projeto do DVD aí.
Esse DVD, que é o DVD inteira, né? Que tem 14 músicas, né? Na qual tu participasse da gravação, né? Foi lindo,
ao
gente.
Som do
Foi lindo, ao som do pandeiro. Nossa Senhora. E esse tá pronto, né, Cláudio? Só dá o start, como eu te falei. Mas a gente tá esperando o momento exato para poder lançar ele. Né? Daí a gente vai lançar nas plataformas e dentro do nosso, nossa página do YouTube.
Que legal.
Que tem lá Mariette Fiali e a gente na Terra também.
Mariette, agora eu queria retomar algo que tu falou lá no primeiro bloco, que não me passou batido. Não me passou batido. Tu falou, porque eu sou uma intérprete, eu sou compositora, agora eu me sinto compositora, mas eu tenho que... eu não sou uma instrumentista.
Controvérsia.
Porque eu sei que tu já estás começando aí numa atividade com o contrabaixo.
Pois é. Nossa.
Como é que tá essa relação aí?
Eu vou dizer, ó, eu na minha vida toda eu tentei tocar violão, não consegui. Eu tocava algumas músicas, mas é muito difícil tocar violão, nossa senhora. Aí tentei tocar cavaquinho, achei bacana, gostei, mas parecia que não tinha vindo também com a minha estética, entendeu? De tocar cavaquinho, eu fico meio, né? Aí, mas baixo eu sempre tive tesão pelo baixo. E em todas as músicas, então, nas black music, nas funk, no reggae, no samba, eu sempre gostei do baixo, né? O baixo me chama e me busca. Então, acho que aquela batida bem, né? Aquela coisa...
O grave.
Gravão, aquela coisa do negro mesmo, aquela coisa pesada, como eu digo, aquela gordura gostosa, entendeu? Então, eu sempre amei baixo. Então, ver mulher tocando baixo, pra mim, é lindo. Lindo demais. Entendeu? Eu via, como é que é o nome daquela banda, Boogie Woogie, não sei se é Boogie Woogie o nome da banda, mas elas cantavam, tocavam só umas pretas tocando baixo, tão, 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 tão. Então eu fico assim, cara, que coisa linda. Aí quando eu via a Tamires Duarte tocando baixo, a Tamires, minha vassoura,
sim.
E eu vi ela tocando baixo, eu acho lindo mulher tocando baixo, espera como é bonito. E ela é, eu queria aprender a tocar baixo, ela achava que eu tava blefando. E eu fui lá, comprei um baixo, um baixolão, aí depois comprei um baixo, um baixo elétrico e comprei uma cuba. Então eu tenho tudo. E agora eu tô tendo aula com o Cal, que é outro maravilhoso, que foi um dos caras que fundou a Produto Nacional, né? O Cal Zambuja. Então eu tô aprendendo, a Tamisa tá muito ocupada, tá fazendo várias coisas, coisa boa, viajando pra caramba. E o Cal tá me dando aula agora, viu? Eu tô pegando uns pouquinhos. Fiz a minha ousadia, pupilha do Márcio, lá no Som RS, lá no São Pedro, que nós fizemos uma apresentação de voz, baixo e percussão, de ambê. Ficou bonito, gente, ficou bonito, mas eu tava muito nervosa. Com medo de errar, mas não errei, foi legal. Foi uma das minhas primeiras ousadias. Que mas legal. Eu, de vez em quando, eu acho que eu vou fazer uma... Ah, vou fazer assim.
É isso, a gente tem que usar, né? A gente tem que usar.
Não, aí,
sair do lugar.
Aí depois que me disseram assim, Maria, a música é tua, tu toca como tu quiser. E gente boa pra caramba. Então, assim, então tá, vou tentando, mas não me acho baixista, pessoal, é ousadia, tá? Eu sei que o Ale é gentil pra caramba, mas eu sou um aprendiz.
Ah, todos somos, que a gente tá sempre aprendendo.
Então tá, então.
Sempre, a gente sempre aprende. Maria Tfialho, foi um prazer te receber aqui no Quilombo novamente. Venha quantas vezes for necessário, quando tiver outros projetos agora, né?
Claro, claro.
Não pode, por enquanto, não pode divulgar, tá tudo
não,
certo.
Não, tem registrado.
Mas quando for possível, quando tiver liberado para divulgação, já volta para cá, que o espaço está aberto para te receber.
Eu volto mesmo. Muito obrigada, Alan. Obrigada, FM Cultura. Obrigada, Quilombos. Obrigada, a vida. Obrigada por tudo. Valeu. Boa noite, gente.
Boa noite. Bom, e vamos encerrar então essa entrevista com mais uma das músicas que tu trouxeste aí pra gente ouvir.
Ah, então tá. Eu te mandei. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, eu tô olhando aqui os viajantes. Bom, já. Vamos fazer então, pra falar da nossa terrinha, então, Mama em África. Ela tá tranquila ali. Mama em África, a gente fez uma nova roupagem também, vocal. E é pro Bedeu e pro Luiz Wagner, aonde estiverem.
Mamaê, mamaê, mãe África. Mamaê, mamaê, mãe África. Ficou a lembrança, aquele amanhecer. Eu me senti criança, ao girar no carrossel, deusa do sabor de mel. Foi num culto Rastafari que eu te encontrei, curtindo samba, rock, blues, reggae, até desfalecer, mamã. Reggae, até desfalecer, papai. Eu nem prata colando no sal. Mas se é negro das malocas, das favelas, negros, becos e pipocas. Sofridos, oprimidos, inventando a expressão.
Tirando a cultura das tocas.
Eu vi.
Tirando a cultura das tocas.
Oh.
Tirando a cultura das tocas. Tirando a cultura das tocas. Tirando a cultura das tocas.
Os tambores arfaram que os chimbaleiros. Vozes e lamentos na senzala. Grita logo os corações do filho da mamãe África.
Chega de tanta missão. Seja
da sua mão. Somos feitos da mesma matéria, pois todo o universo tem somente um Criador. E o direito à vida é o mesmo, pois diante de tanta grandeza, somos tão pequenos, ainda podemos mudar. Basta a gente querer. O sol brilhará para todos, para mim, para você. Chega de tanta maldade, chega de tanta ambição. Seja solidário, faça o bem e estenda sua mão.
Nossa, vamos fazer? Vamos fazer uma selfie. Eu sempre quis fazer isso, gente. Eu acho tão chique. Ué, vem pra cá, pessoal. Vamos fazer uma selfie pra eles aqui. Acho tão bacana.
O Quilombo de hoje vai ficando por aqui. A gravação foi com Elton Noal. Produção, apresentação e edição de Alan Barcelos. Voltaremos na próxima quinta, a partir das 9 da noite, aqui na 107,7. Um grande abraço e até mais.
Você ouviu? Quilombo. O terreiro da FM Cultura com Alan Barcelos.